ZYI779, 1500 kHz. Super Rádio Pajeú, uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Afogados da Ingazeira, Pernambuco.
São 10 da manhã, 19 minutos, 10 e 19.
Debate das 10. Oferecimento Valério Construções. A Valério Construções vai realizar a construção dos seus sonhos.
É construir ou reformar, tudo com facilidade. É na Valério Construções, qualidade, preço e variedade.
Tem rapidez na entrega, comprou, já manda entregar.
Vem pra Valério Construções, o lugar certo pra comprar.
Valério Construções, venha logo pra cá. Compre tudo mais barato, venha economizar.
Valério Construções, esse é o seu endereço. A diferença está no atendimento, no prazo e no preço.
Manhã Total.
O debate das 10.
Estamos no ar no debate das 10 de hoje, falando da realidade dos nossos, das nossas crianças e a iniciação sexual das crianças, dos adolescentes. É o tema do nosso debate de hoje. Eu vou falar sobre essa situação. Na verdade, eu não quero causar grande exposição, mais do que já foi dada, né? Já foi dada muita exposição a esse caso do bairro da Ponte, em que uma mãe chegou a chamar a polícia para pôr fim o relacionamento da filha de 12 anos com o cara de 22. Mas usar isso de base para a gente abordar esse tema amplamente, com a sua participação, pelo 3838-1213 ou pela internet, no www.radiopajeú.com.br. Eu estou aqui nos estúdios com Patrícia Carvalho e Milton Antônio, do Conselho Tutelar, e Márcia Helena, que é coordenadora do CRES Municipal, o CRES, que dá um suporte social, psicológico, para menores em situação de risco e para também para outros casos, né? Eu já estou perguntando aqui, valendo a partir de agora, essa pesquisa. Agora há pouco eu perguntava qual a idade ideal para menor começar a namorar, ou para o menor, e as pessoas disseram que é aos 16. Eu quero saber o seguinte: por que os adolescentes, menores adolescentes, iniciam a vida sexual tão cedo hoje? Por que os menores iniciam a vida sexual tão cedo? Falta controle dos pais? Você diz que é a influência dos amigos, que isso não os controla? Os menores fazem escondido e enganam os pais? Quer dizer, não tem pai que consiga controlar? 3838-1213, a partir de agora. Se você tiver alguma experiência, algum relato, eu quero ouvir você participando, interagindo conosco nesse debate, que o assunto é muito sério. Milton, preservando nomes, né, porque o caso é muito delicado, né, o que tinha de se falar, nós já falamos. O que eu queria saber de você é o seguinte: esse caso, você me dizia, porque para nós aqui, quando a gente vê a notícia na primeira vez, a gente tem um impacto, né, e quer colocar, e tem uma tendência natural de colocar a culpa logo no cara, né, de dizer, não, o cabra foi lá, aliciou a menina, foi atrás. Mas, para minha surpresa, você está me dizendo aqui que me parece que não é bem assim. Quer dizer, o histórico da menina também indica que ela não é tão inocente como se possa imaginar pela notícia nua e crua, no sentido de dar esse tipo de complicação, não?
Bom dia, Nilzinho. Bom dia, Tito, Michele, minha colega de trabalho, Patrícia, Márcia, do CREAS Municipal, e ouvintes da Rádio Pajeú. Esse problema com a adolescente, ela não é nem adolescente ainda, não é? Porque ela ainda não deixa de ser uma criança, porque ela tem 12 anos. Então, preservando toda a característica dela, somente a idade, me reporta agora, nesse momento, né? Ela tem sim um distúrbio de comportamento, não se diria um distúrbio mental, mas um distúrbio de comportamento adulto, para a idade dela, entendeu? Um distúrbio de comportamento adulto. Quer dizer, a gente, infelizmente, ou felizmente, tem uma certa preocupação com a adolescente, também com os pais, não é? eu não diria pena dos pais, mas sim a gente fica triste, porque a gente vê a questão dos pais preocupados, querendo uma ajuda, pedindo ajuda, para que a gente tente, pelo menos, apaziguar a situação, porque, na verdade, o comportamento de adolescentes hoje, Nil, de algumas crianças, é o conjunto. Como eu olhava para a massa, balançava a cabeça, que é o conjunto, como você está dizendo. Seria influência de alguns colegas? Né? Seria influência de casa? Sim, é o conjunto. Né? Eu ouvia uma pedagoga recifense e outro colega meu, por coincidência, Márcio, professor da Secretaria de Educação, ele diria que tinha visto essa pessoa falando que, minha gente, hoje a geração é outra, a tecnologia encontra meios, né, de desenvolver coisas que causem curiosidade ao adolescente, causem curiosidade à própria criança, e a maneira mais fácil da gente pelo menos ter o caminho, não resolver, mas pelo menos o caminho, é conversar, conversar e conversar.
Nesse caso, foi isso que faltou na formação dessa menina, na sua opinião?
Nil, eu diria que sim. Né? Faltou mais conversa. Né? É claro que os pais também estão preocupados diante de toda essa situação. A família está preocupada diante de toda essa situação. Né? O Conselho Tutelar ele foi acionado, foi chamado, cumprimos...
Ela chamou primeiro quem? Conselho ou polícia?
Conselho.
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 Mas já primeira, teve, já
não, teve um fato.
Já teve um registro.
Né, que foi, já tem um registro, uhum, né, na polícia sobre essa questão. Se Patrícia quiser me ajudar,
pode,
também
pode
na questão,
aí.
Ela pode se colocar.
História aí para a gente entender.
Bom dia, bom dia, amiga. Bom dia a todos os presentes aqui na emissora e você que está em casa. De antemão, Nil, antes de falar sobre isso aí, eu gostaria só de parabenizar aqui as crianças, né? Pelo isso. Seu dia, que foi ontem, o dia 12. Então, todas as crianças se sintam abraçadas e beijadas por mim. E lembrar aos pais, né? Que deixem, proporcionem que a criança viva sua infância, para que não aconteça isso que está acontecendo agora. Com relação a esse caso, Nil... na realidade, a primeira aparição, a primeira vez que teve esse caso, que esse caso chegou para a gente, ele já veio da delegacia, né? Que o pai teria procurado logo a delegacia para relatar esse caso. Daí foi quando solicitaram o conselho tutelar. Daí foram visitas constantes, tanto na residência como na própria delegacia. Fomos algumas vezes também, mas... Esse caso especificamente, nós já passamos ao Ministério Público, inclusive hoje à tarde iremos nos reunir com a promotora justamente para resolver ou encaminhar. Já passamos também o caso para Márcia, que está aqui, já passamos um ofício para ela. Estou até com a cópia do ofício que foi enviado para ela, para pedir justamente esse acompanhamento psicológico, não só para essa menor, como para a família, ela tem irmã também, então para toda a família. O que o Conselho Tutelar tem que fazer é justamente o que nós estamos fazendo, os encaminhamentos necessários. Agora sim, eu via também você falando com o Miltinho a respeito do que faltou para essa menina. Será que não foi conversa? Quando, na realidade, a menina só tem 12 anos. Então, essa conversa, na realidade, era para estar acontecendo agora, porque ela é uma criança. Ainda sábado, essa conversa que faltou, era, na realidade, numa família... como é que eu posso dizer, estruturada psicologicamente, não era nem para ter começado, era para começar a partir de agora, pelo fato de que a menina só tem 12 anos, né? Não ia estar falando com a menina de namorado a respeito dessas coisas, se a menina tinha 8, 7, então assim, dizer, estipular e dizer, não, a idade certa, eu acho isso muito complexo, entendeu, Márcia? Eu acho
precoce. Em idade para namoro.
Então, assim, ela tem 12 anos. Sábado, eu que acompanhei o caso na delegacia, eu olhei para ela e digo, era para você estar ganhando um presente hoje do Dia das Crianças. Quando, na realidade, estava vivenciando uma situação daquela.
Agora, ela... Né? É delicado falar do caso sem aprofundar. O Milton diz que já houve uma situação. Eu pergunto o seguinte. Tecnicamente, ela foi aliciada? Quer dizer, ela foi cortejada mesmo? Ela deu bandeira? Como é que fala... Como é que se define esse histórico aí? Ou os dois?
Olha, é complicado eu me reportar de tal forma, Nil, porque, diante da conversa, a gente percebe que houve um consentimento pela própria parte dela, não é? Então, enquanto conselho tutelar, é muito complicado eu colocar a culpa nela, na criança.
Não, ela posso. Sempre vai ser a vítima, ela, né?
Mas ela é a vítima.
Tecnicamente
ela
falando.
É a vítima, porque faltou conversa. Uma pessoa que tem 22 anos ou mais de idade, viu? Que ela vê, ela sabe do histórico daquela criança, e ela tem um relacionamento com essa criança, as informações estão aí. Não se pode. Não se pode. Porque o cara com 22 anos, ele já tem toda uma idade, todo um histórico de vida, que ele pode passar, ele não pode simplesmente querer namorar com essa criança a todo custo. Uhum. Né? Mesmo havendo consentimento da mesma. Não pode, de maneira nenhuma. Ele já é um adulto, ele já tem conhecimento do que está fazendo.
Bom, vamos para o telefone, tem gente querendo opinar. Alô, do telefone.
Bom dia, Júnior.
Bom dia, quem fala?
Pedro Araújo.
Diga, meu amigo Pedro.
Rapaz, eu estou ouvindo aí o debate. Vale salientar que o Brasil, Nil, é um dos poucos países do mundo que seu Congresso, de tão sufocado, eles fazem leis que não podem ser cumpridas nem fiscalizadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Conselho está muito longe de segui-lo. Por quê? Eles pegam o menor, levam para a delegacia. Se houve esse caso dessa criança, não se tem uma equipe para se fazer um exame para saber se a menina foi tocada ou não, devolve essa criança para os pais para no outro dia a criança estar na rua novamente. Quer dizer, aí o conceito está lá de novo, e isso vai fazendo aquele circo. Né? Aí, me diga uma coisa, não seria também bom fiscalizar esse programa Malhação da Rede Globo, né? Que 5 horas da tarde está lá os pais ensinando os filhos adolescentes a usar camisinha, a não sei o que, quer dizer, aquilo ali, tá esse povo de 15, essas crianças de 15, 14, 15 anos, assistindo aquele programa e já aprendendo tudo direitinho, enquanto que a realidade é outra. Né? Aí você vê, a própria Rede Globo, essa semana, fez uma afronta ao que diz a lei brasileira de censura, né, de imagem. Por exemplo, faz um programa Amor e Sexo, e coloca 5 casais com frontal, nu frontal, para quem estiver assistindo. Quer dizer, não tem uma criança 11 horas da noite assistindo a televisão? Claro que tem, que eles passam a noite acordado, praticamente. Quando não está no Facebook, está na frente da televisão. Quem vai coibir isso? Hein? Quer dizer, aí o Congresso faz lei que não pode cumprir. O Conselho faz o seu papel, que por mais esforço que tenham, eles não vão conseguir cumprir nada, porque fica naquele ciclo. Entrega o pai, volta para a rua. Quantas crianças não tem aí na rua? Só é passar nessa Rio Branco aí, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, que você vê N quantidade de jovens à noite na rua, né? E os pais? Se os pais forem para cima da criança, arrisca ser até morto, do jeito que ele está vendo hoje aí. É como fica. Né? Tem que ter lei, agora lei, bota gente para fiscalizar, bota condição para que o adolescente vá para uma clínica psiquiátrica, se danado seja, porque contanto que faça cumprir o que tá escrito, né? Era isso a minha decisão.
Pois é, Pedro, tá aí sua opinião, amigo, obrigado. Cosmo, dizendo que o problema é a influência dos colegas, a idade certa para namorar é 18. Jailson tinha 21 anos quando conheceu a esposa, na época tinha 17. Antes foi perguntar à mãe dela se podia namorar. Dea Solange, os adolescentes mentem muito para os pais não controlam. Josi Cleide Santos, as meninas estão assanhadas demais hoje em dia, na opinião dela. Olha, daqui a pouco Celso Brandão fala desse caso. Daqui a pouco Celso Brandão traz mais informações. Milton, quer comentar alguma coisa? Patrícia?
Patrícia quer falar, depois eu complemento a sua fala.
Não, só assim, acho que foi o senhor Pedro Araújo, se eu não estou equivocada, foi o nome dele,
Pedro,
né?
Araújo,
o senhor Pedro. Com relação ao trabalho do Conselho, na realidade foi feito essa cobrança assim, que ele fez com relação ao que foi feito, se foi feito algum laudo, isso daí tudo foi feito. Agora, felizmente, nós não podemos passar. Exatamente. Nós não vamos passar o que foi feito. O que foi que eu disse aqui logo a princípio? Que ao Conselho cabe isso. Então, nós fizemos. Foi feito sim. Levamos a menor ao hospital. Foi feito o laudo. Agora, isso daí nós não vamos chegar na rádio nem para terceiros e sair comentando. Entendeu? Agora, foi feito. Como disse também, foi feito um encaminhamento para uma ajuda psicossocial. Foi feito um encaminhamento para quem tinha que ser direcionados os encaminhamentos. Nós já fizemos isso sim.
Quando um caso desse acontece, qual é geralmente a reação do adulto? Ele tende ao quê? se arretar, fica com raiva de você, da polícia, isso varia de caso para caso.
Toda uma reação, né? Toda uma reação que, infelizmente, a gente tem que se reportar qual é o nosso verdadeiro papel, não é? Também, em atendimento como da criança, nós temos toda uma precaução, não é? De se fazer isso por trás dos bastidores, em silêncio, em sigilo, pois o nosso trabalho é justamente esse. Não colocar nome e não falar, na verdade, o que está sendo feito. Porque, para a população acredita no que quer ver. Mas a gente tem a resposta. A gente tem aquilo concreto. Eu também gostaria de colocar uma coisa que eu concordei com ele. A questão da Rede Globo, Malhação, de programas de televisão, não é? As madrugadas de alguns adolescentes nas ruas, infelizmente, o Conselho Tutelar, ele não tem ainda uma estrutura totalmente formada de transporte e outros para se fazer esse tipo de abordagem a esses adolescentes. Lembra que a gente fez, por orientação do Ministério Público, a gente estava fazendo não o toque de recolher, mas sim passando um dia por semana, dois dias por semana, pedindo aos adolescentes que fossem para casa num certo período de horário.
Aquela recomendação da doutora Ana Clésia.
É, uma recomendação da doutora Ana Clésia. Né? Nós vamos discutir...
Aquilo não está valendo, não.
Não, é uma recomendação. É uma recomendação. Porém, essa recomendação não só cabe ao Conselho Tutelar. Entendeu, Nil? Só cabe ao Conselho Tutelar. Cabe à Rede de Proteção, cabe ao Ministério Público, cabe à Secretaria de Assistência Social, não é? Cabe ao município por inteiro, cabe à sociedade que quiser se engajar conosco, não é? E nós podemos discutir novamente, se for o caso, não é? Para voltarmos novamente, não é? Então, isso é um processo de discussão. É um processo de discussão que a gente pode fazer. Agora, é um processo de discussão.
Ok. Eu vou ouvir na sequência a participação da representante do CREAS, o Mário Martins, que quer opinar. Diga, Mário.
Aos conselheiros, a todos que estão aí presentes, aos ouvintes da PGU. Veja, Nilson, realmente no Brasil isso é um problema muito sério que vem se atacando a cada ano. Eu não vou dizer nem que concordo que a evolução, né, que são tempos modernos, outros tempos, porque em todos os países também a evolução, a tecnologia, mas sim pela cultura nacional, a falta de, como o Pedro disse, sem leis, mas não são cumpridas, não sou a favor da censura, mas tem que haver um controle ou uma fiscalização maior, porque realmente a Rede Globo é uma das principais vilãs, nossas crianças, nossos jovens estão lá vendo prostituição, traições, e outras coisas mais. As músicas, Giovanni, muitas músicas com porcaria, menosprezando as mulheres, aliciamento com relação à criminalidade e também ao sexo, à questão dos crimes. Você vê nas palavras, você está vivendo aí, aqui na faculdade mesmo, na região que a gente está vivendo, muitas baladas, muitos encontros, muitos bairros de campo. Você vê, são adolescentes, são jovens bebendo, que gostam de turismo, com danças erotas. Então, falta o quê? Falta o controle não só da família, mas também das autoridades, com leis mais específicas. Existem algumas, mas existem outras que não foram ainda positivadas no nosso corpo. Então, tem que haver uma fiscalização maior. Eu tenho um rapaz de 13 anos, mas não deixo ir à festa sem a família. Por mim, ele só vai ingerir bebida com o maior de 18 anos. Tem uma bebezinha de 7 meses. Então, é uma coisa que está ficando muito terrível, meu irmão. A pessoa da internet, que outros casos, muitos jovens, muitos adolescentes não usam para se aperfeiçoar, para aprender, mas se usam para a questão de sexo e outras coisas mais. Então, a gente vê nos jornais aí, adolescentes menores, praticando ligado, praticando sexo para os outros colegas assistirem. A gente viu isso recentemente.
Teve caso, exatamente. Caso de grande repercussão, inclusive, né?
E outra coisa, por exemplo, os adolescentes fazem isso para que não são criminalizados. Eu não sou contra, sou a favor da mesma penal. Mas que um caso como esse, né, fosse já uma punição maior com relação ao Instituto Casa, para os adolescentes que estupram as nossas jovens aí, que realmente é estupro. De ambos os lados, né, que também existem adolescentes meninos, rapazes, que também são vítimas também de mulheres, entendeu? Só com a minoria. Mas são os homens que aliciam, estupram e violentam nossas crianças, nossos adolescentes. E essas palavras, bebedeira, você pode ver que a bebedeira tem 12, 13 anos para fazer uma, é terrível, droga. Então são esses os atores, autores, os colegas inconvenientes que a nossa juventude encontra em muitas baralhas e muitas festas. É a droga, a prostituição, é a bebida alcoólica.
Ok, Mário, obrigado.
Parabenizo o trabalho do Conselho, parabenizo você, Júnior, a Rádio Júnior, por estar levando a nossa sociedade, tentando com coragem. E é isso, a gente tem que divulgar o que é bom e os caminhos a seguir.
Exato, pegar um caso como esse para alertar a população. Márcia, onde é que o CRES entra numa história como essa? Qual é o suporte que é dado para uma família como essa, com alto grau de vulnerabilidade, com problema dessa natureza, para administrar? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, os conselheiros aqui presentes. Bom dia, ouvintes. Bem, Júnior, esse caso é polêmico, né? Quando eu tive acesso a esse ofício, esse relatório dos conselheiros, fiquei assim um pouquinho estagnada devido à gravidade da situação. Uhum. É uma realidade que a gente vem enfrentando, né? Não é o primeiro caso, esse infelizmente veio à tona, né? E o CRES entra em parceria com a rede de proteção com os conselheiros. A gente faz a visita, a gente tem dá um acompanhamento psicológico, acompanhamento social. Agora, uma vez com a equipe formada, com o educador social, a gente está fazendo um mapeamento de todas as escolas do nosso município, porque não adianta a gente trabalhar só a criança, né, nesse caso de 12 anos, nem só a família, porque ela está inserida em toda a sociedade, ela vai à escola, ela tem a vizinhança. Isso. E a gente está nessa pretensão de fazer um trabalho, de fato, social com toda a sociedade, visitando as escolas, com palestras, orientando, aconselhando, de certa forma, com os técnicos, né? E na esperança que a gente vai conseguir, um ou dois que a gente consiga salvar através desse trabalho, para a gente já é. Porque isso já vem lá de trás. Não adianta a gente dizer, faltou conversa, faltou. Uhum. Mas de agora, com 12 anos, não. Porque a mídia está aí, né? Tem televisão, tem internet, e que eles estão assistindo, e que eles querem reproduzir. Então, a criança, ela começa de 5 anos, ela vê um programa que não é adequado para ela. Então, a gente já começa atuando aí, conversando em casa, enquanto pai, enquanto mãe, um tio, né? Passando as informações, ela está vendo aquilo ali, mas que não é correto, que não pode reproduzir, porque agora já está quase que formado 12 anos. Né? Tem os colegas que incentivam, que às vezes até tem aquela rivalidade. Vamos ver quem consegue primeiro, né? Arrumar um namorado. E, em casa, eu chantageio a minha. Ela tem 14 anos. Aos meus olhos, ainda não arrumou um namorado, não que a gente saiba, mas em troca. E esse ano ela teve presente no Dia da Criança. Por quê? Porque ela não me mostrou um namorado. Então, mereceu. A gente fica naquela, olha, uhum. Tem festa de 15 anos que é debutante. Então, em torno disso, tem muita coisa.
Na sua opinião, quando é que, por exemplo, usando o exemplo que você vive como mãe, a partir de que momento você acha que é ideal chegar e dizer, não, agora pode namorar? Que é sempre um conflito para a mãe e para o pai, né?
A gente,
né,
aceitar é um pouquinho difícil, né? Mas acho que quando você tem uma orientação, que você mostra, né? Porque tem aquele namoro saudável, como foi falado logo cedo, que antigamente na escola tinha a paqueira. Que ela, meu menino mais novo, tem uma namorada, sendo que essa menina não sabe que ele é namoradinho dela. Então,
quando ela
isso
souber,
falta,
acaba, né?
Né?
É aquela
isso
brincadeira
falta. Então, quando você vem conversando, você sente que o filho tem uma certa maturidade, porque a adolescência, né, é um período turbulento. Aí você, através da conversa, do diálogo, você sente que dá para ter essa confiança, essa liberdade. Se ela demonstra, né, de fato, essa responsabilidade, eu acredito que com 15, 16, você já pode dar esse passo à frente, essa confiança a eles.
Sem dúvida. Né? Eu entendo, por exemplo, pegando por base, eu tenho uma filha com praticamente 10 anos. Eu vou levar na escola, um dia ela chegou, papai, o meu colega disse que estava namorando comigo, o coleguinha da turma. Quer dizer, esse tipo, essa coisa que a gente viveu na infância também, dessa, isso para criança isso não tem nada de sexualidade, nada.
Não,
é uma coisa absurdamente saudável. Eu acho até que é normal, a brincadeirinha de colégio, não é? Agora, a gente está falando de casos onde você tem meninas em idade, né, de desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, sem nenhuma segurança de formação ainda, informação, já vivendo situações como essa de 12 anos. Isso é que é assombroso. Né? Essa coisinha que acontece na infância, de coleguinha, isso é absolutamente, na minha leitura, absolutamente normal. E é bom que, errado, na minha opinião, é coibir esse tipo de coisa. É normal da formação, não tem como... Agora, a partir de determinado momento, como disse a Márcia, até na condição de mãe, você tem que começar aí, eu não é questão de, não é questão de debater gênero aqui, mas, por exemplo, a menina, que a mãe converse, né, pela proximidade, faça a menina ver, né, a idade em que ela está chegando e orientando no sentido de que também seja, quando começar a acontecer 15 anos, que seja uma relação também saudável, normal para a idade. Né? E os meninos a mesma coisa, porque a gente tem os pais que a menina, a família tenta proteger para não fazer nada. E o menino, o pai, virou homem agora vai. Agora se cuida, as meninas por aí, que o meu tá solto, né? Assim que faz?
Muitas falam
são
isso.
Dois pesos e duas medidas, né?
Eu ontem vi dois programas que eu tirei como exemplo, estava na minha cabeça guardando aqui. Ontem, a filha de Vinícius de Moraes estava no programa de Regina Casé. Eu jamais pensei que, por o fato de Vinícius de Moraes ter sido um cara, né, totalmente intelectual, inteligentíssimo, de acordo com suas músicas, sua poesia, não é, sua literatura voltada à criança, não é, eu jamais imaginaria que a filha dele pudesse estar. Então, ali eles estavam em troca de experiências, em troca de né, falando do passado, da inocência, como você mesmo tinha colocado. E no Faustão eu vi uma empregada doméstica, desculpa gente, não tem nada a ver, mas tem a ver. A empregada doméstica, ela ganhou uma viagem, né, para ir para duas cidades, uma mais rica, né, em população, em dinheiro, país de primeiro mundo, e outro que era país de menos recursos, né, menos que o Brasil, país de quarto mundo. Né, e ela foi para Angola e Japão. Primeiro ela foi para Angola. Aí você veja, ela lá teve uma experiência, né, do que era pobreza, do que era realmente a dificuldade, da carência de tudo. Né? Depois ela foi para o Japão. Mas ela falou com alegria dos dois países que tinha ido. Mas eu achei muito interessante quando ela terminou toda aquela história, aquela paisagem dela, né? A filmagem que fizeram, que ela disse, minha gente, meu Deus, Brasil, eu sou de Petrolina, eu vou me educar, eu vou estudar, vou voltar à escola, vou fazer uma faculdade. Não é? Aquele sentimento dela de querer realmente se educar, de que nada sabia. Foi uma experiência única que ela disse que teve, não é? Fazendo essas viagens, conhecendo pessoas diferentes, países diferentes, com culturas diferentes, com situações financeiras diferentes. Não é? Quer dizer, ela fez a diferença, ela viu a diferença. Não é? Então, muitas vezes também eu digo o seguinte, se nossos pais, por exemplo, que eu digo, tios, minha mãe hoje não volta mais para a escola. É difícil convencê-la. Mas eu não acredito no ditado que diz papagaio velho, não aprende mais nada, não. Veja só, se você querer ir para a escola, se você tem o interesse de voltar à escola, estudar, de você passar uma boa educação para o seu filho, porque você, quando você é educado, a sua obrigação também é de educar. Não é somente do professor dentro de sala de aula. Claro, o papel do professor é importantíssimo dentro de sala de aula.
Eu já disse aqui mil vezes, professor passa conhecimento, família passa valores.
Exatamente.
Né? E as pessoas confundem, querem que a escola passe valores.
Passe valores, e na verdade não é bem assim, né, Nil? Então tem que haver esse conjunto.
Sem dúvida. Eu estou com o telefone, alô do telefone.
Alô, Nil,
quem fala?
É Luzinete.
Diga, Luzinete.
Olha, eu vou contar um fato, que eu estava sábado na feira, aí tinha uma mãe que tem uma filha de 13 anos, a idade da minha.
Certo.
Aí ela vê que essa menina está namorando com um rapaz de 22 a 23 anos, né? Aí ela disse que só queria que ela casasse para ela ter a casa dela. Aí eu disse, não faça isso não, uma criança com 13 anos, casar e tomar conta de uma casa. Uma mãe, né?
E a mãe querendo se livrar, né? Casa,
Aí eu digo, não diga isso não, porque o rapaz já é um rapaz da cabeça feita e a sua é uma criança de 13 anos.
Sem dúvida. Amiga, obrigado, hein? A Maria Helena Magalhães dizendo que os pais têm que ficar de olho e conversar muito. a TV, as novelas, a internet ensinam muita coisa errada. A Janice está horrorizada com esse caso. É muito triste para uma mãe precisar da polícia para coibir uma coisa dessa. Essa menina é para estar brincando de boneca. Irene, um caso como esse é de competência da família. Observamos muitos casos e ela diz que a família tem que prevenir. Eu vou para o intervalo. Daqui a pouco, Celso Brandão e o relato dos pais. Ele esteve na casa e escuta os pais. Você para a gente sentir um pouco esse drama e tirar isso de exemplo para saber o que fazer para evitar situações como essa.
Manhã Total com Nil Júnior na Super
Nós acompanhamos todos os investimentos que são feitos em Pernambuco e no seu município. Nossos técnicos conferem as contas públicas para evitar falhas na execução de obras ou nas ações de saúde e educação.
O TCE está de olho.
Você também participa. Ligue 0800 081 1027/ouvidoria e denuncie.
Conte comigo, cidadania vigorosa.
Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco. Gazeira, Pernambuco.
Agora são 10h57 e um promotor foi assassinado esta manhã em Itaíba, que fica no agreste do estado, com cerca de 20 tiros. Tiago de Farias Godói, idade não informada, foi encontrado sem vida no seu carro quando se encaminhava para o trabalho no tribunal de Itaíba. O crime aconteceu por volta das 9 da manhã de hoje e até agora a polícia ainda não tem pistas dos autores. Segundo o advogado e conhecido da vítima, Márcio Costa, Tiago era uma pessoa tranquila, mas era conhecido por não fazer vista grossa em casos em que estava à frente. Apesar da suspeita, a polícia ainda não confirmou que o crime tenha relação com o trabalho exercido por Tiago. Inclusive, policiais do 23º BPM estão sendo acionados para se deslocarem até Itaíba para dar suporte às investigações e diligências em torno desse caso que deve repercutir em todo o estado. Lamentável, né? São 10h58.
Debate das 10. Oferecimento Valério Construções. A Valério Construções vai realizar a construção dos seus sonhos.
Pra construir ou reformar, tudo com facilidade. É na Valério Construções, qualidade, preço e variedade.
Tem rapidez na entrega, comprou, já manda entregar.
Valério Construções, venha logo pra cá. Compre tudo mais barato, venha economizar.
Valério Construções, esse é o seu endereço. A diferença está no atendimento, no prazo e no preço.
Manhã Total.
O debate das 10.
Muito bem, de volta com o nosso debate, falando sobre esse episódio de uma menina de 12 anos cujos pais tiveram que intervir junto à polícia para tentar evitar um relacionamento com um rapaz de 22, essa notícia que estourou hoje cedo. A Margarida dizendo que precisamos rever os valores das famílias no Brasil, tudo tem que ser feito com respeito e no tempo certo, está dizendo aqui a Margarida. Pela internet, muita gente opinando também, tem uma polêmica. Carliane, Nil, isso que sua mãe fez foi errado, essa situação era coisa para se resolver em casa, em sigilo, entre família e conselho, não levar para a polícia. Roupa suja se lava em casa. Está dizendo que isso causa transtornos para a criança. Mariana diz, pergunta, será que a mãe não tem um pouco de culpa? Flávia Almeida dizendo que existem meninas e meninos que, por mais que se converse, parece que estão sempre querendo somente impor. Hoje em dia existem muitas armas contra a família. Mídia, rua, amizades, está dizendo ela. Mariana Silva diz que o que aconteceu com a criança, na opinião dela, não foi incentivo de malhação da Globo. Os jovens de hoje avançam muito principalmente nesse caso de namoro. Muitas mocinhas de 10, 12 anos já começam a dar em cima dos homens. Não dizendo que essa criança fez isso, mas vejo muita frequência aqui em Carnaíba mesmo. E aí depois o homem é que não presta. Está dizendo aqui a Mariana que há também muita menina dando em cima de homens mais velhos. Débora, Nil, na minha opinião, 14 anos está bom para começar a namorar, porque hoje, naquele tempo era diferente, e ela já registrou a opinião dela aqui, ela dizendo que só não aceita esse negócio, que na primeira vez que fica, já ir transar. Acho injusto, um bando de novinha, já com um menino no braço, e é um absurdo, precisam saber que é um namoro. Hoje se entregam muito facilmente, está dizendo. Esses tipos de casos, Patrícia, acontecem com frequência? Isso é comum no cotidiano do conselho ou não?
É, Nil. É, e como é? Porque como nós falamos aqui, e você bem sabe, nós não podemos passar, né? Mas assim, muita frequência.
Uhum.
Com muita frequência isso acontece. Agora eu estava juntando aqui o que você falou agora há pouco com relação à escola. A escola ensina, como você falou,
passa conhecimento,
passa a família, os conhecimentos, passa valores, né? A escola passa seus os conhecimentos, a família passa valores, a televisão está aí. Então você tem que a família tem que passar os valores, a escola o conhecimento. Na televisão você tem que ficar, tem que assimilar somente aquilo que é certo. Para isso precisa do apoio da família também, para você poder passar para a sociedade o que você captou, o que ficou realmente dentro de você. Então assim, é bem complicado apontar um culpado para uma situação dessa e outras, porque nesse caso especificamente, como uma das participantes falou aí, que poderia ter sido resolvido simplesmente entre a família e provavelmente também o conselho tutelar, poderia ter sido resolvido simplesmente assim, mas é complicado. É complicado, é bem amplo.
Uhum.
A coisa é bem ampla, entendeu? Se estende muito. Como
se tava conversando. Caso desse chega no conselho, só olha, minha menina está namorando com um cabo. Um adulto aí está dando em cima da minha menina, exemplificando. E chega no conselho, qual é a providência legal? Tem que caminhar para a polícia ou dá para tentar a primeira medida sem ir para a polícia?
Depende do caso.
Depende do caso. Agora, assim, para que a gente saiba, na realidade, o que está acontecendo, né, nós fazemos as notificações, onde nós vamos chamar para realmente
entender a história toda,
conversar. Saber o que está acontecendo, ouvir as duas partes.
Ouvir as duas partes.
Uhum. Então, é assim que funciona.
Para tomarmos o encaminhamento.
Para
tomarmos o encaminhamento.
Entendo. E essa questão de, em via de regra, o problema maior é de quem alicia realmente? Porque o que a lei diz? Por exemplo, um adulto com uma menina de 12, não, a lei não...
Foi bom você ter tocado novamente, porque eu esqueci de comentar, né, de falar, que a gente cumpre sim o estatuto. A gente trabalha em cima dele. Todos os atendimentos... que são, assim, que a gente vê que está acima de nossa instância, né, Patrícia?
É.
Comunicamos ao Ministério Público, quando estamos dentro da própria delegacia, nós nos orientamos, não é, para ver realmente o que é que a gente vai fazer, o que a gente vai orientar, não é? Sempre existe esse laço da gente ligar um para o outro para tomarmos uma decisão, caso a gente está de dupla, está aí o Patrícia, ou eu e o Luciano, ou vice-versa, a gente sempre liga um para o outro, para se comunicar para minha gente, e aí, o que é que a gente faz? Esse caso aconteceu dessa forma e o fato é preocupante. E aí, como é que a gente vai fazer? Todo mundo se comunica e a gente diz, ou liga para o Ministério Público para ficarmos acobertados. Mas a gente cumpre sim o estatuto. É claro que se você for olhar em todo o Brasil, em todo território nacional, dificilmente a lei é cumprida, gente. Não é? Se fosse, olha, se todo gestor municipal cumprisse com o seu papel, né, do que recebe, com o porcento que a assistência social recebe para políticas públicas voltadas para criança ou adolescente, a coisa seria outra. Né? A gente cumpre, a gente faz nossa parte, mas todos têm que fazer sua lição de casa. Agora apontar o conselho, aí não.
Mas me digam se mudou a lei aqui. Pelo que eu estou vendo, entre 14 e 17 anos, a lei diz que os adolescentes têm capacidade de consentir a relação sexual. Se for consentido, pode, mesmo que o parceiro seja maior. Ainda é assim?
Uhum.
Se for menor, até o dia em que completa 14 anos, a adolescente é considerada incapaz de consentir. Uhum. E transar com uma menina menor de 14 é considerado estupro com violência presumida.
Exatamente.
Crime hediondo, mesmo que ela diga que foi porque quis, é crime hediondo.
Exatamente.
Cadeia em quem, não é isso?
Uhum.
Se for um menino menor de 14 anos, A mulher é acusada de atentado violento, ao pudor. Outro crime hediondo. É. Mesmo quando o menino disse que fez o que quis.
Uhum.
E ambos menores de 14. O menino tem uma relação com a menina, os dois menores. De acordo com a lei, menores de 14 não são capazes de consentir com a relação. Se condenados, não cumprem pena na cadeia e sim medidas socioeducativas como internação, já que a lei proíbe, diz que adolescentes não cometem crimes, mas atos equiparados a crimes, os chamados atos infracionais. Aí vem a pergunta: pais podem ser condenados se o filho ou a filha transar com o menor? Dependendo do caso, sim. Podem ser acusados de omissão ou coautoria do estupro ou atentado violento se ficar provado que sabiam e não tentaram impedir que o filho tivesse relações com um jovem menor de 14 anos ou com idade entre 14 e 17. Neste último caso, sem consentimento dele. Então, é o que diz a lei.
É o que,
né,
diz a lei.
E nesse, provando que o caso que a gente está levando em questão, a menina pode dizer mil vezes que quis, mas o adulto é responsabilizado porque, pela lei, ela é considerada incapaz. Certo? De consentir e uma relação com a menina dessa idade, se houve, por exemplo, relação sexual, isso chega a ser considerado estupro com violência presumida.
Quando você me colocou que você tinha um boletim aí, você viu todas as informações?
Não viu, havia as que a polícia passou e ela não passou tudo, não. É.
Ah, tá.
Esses casos, você falou, agora há pouco o Milton disse que acha que pau torto nesse caso dá para desentortar. Pergunto, Márcia, pelas atividades já do CREAS, uma situação como essa ou como outras parecidas, há como reverter, digamos, reinserir no que seria a linha natural das coisas uma menor como essa, mesmo levando em consideração que a família é tão vulnerável socialmente, tem tantos problemas?
Olha, Nil, eu estava até comentando com Patrícia que é assim, quando a família toda se engaja e que quer, né, esse acompanhamento, porque não adianta a gente tratar só essa criança de 12 anos. Se a família não aceita o acompanhamento, se a família não aceita as orientações, então não adianta de muita coisa, porque a família é o espelho para ela, né? Onde ela nunca teve regras, onde ela nunca teve limite, né? Nem sequer para sair, para ir na casa de um colega, porque eu acho que tem que ter regra, tem que ter limite. É questão de horário. Então, se a família toda se engaja, se a família toda quer se juntar a nós, enquanto rede de proteção, tem como a gente resgatar essa criança, né, entre outros. Porque a gente já tem, não nesse caso, nessa situação, mas a gente tem uns de uma proporção também muito grande e que a gente está vendo um resultado favorável, que a gente fica até feliz quando a mãe chega no CRES, que leva seu filho, que faz acompanhamento, que está sempre ali do lado, orientando e diz, olha, você não tem noção do quanto ela mudou, do quanto está sendo produtiva. Então, a gente precisa de todo mundo junto. Sozinhos a gente não chega a lugar nenhum.
É uma rede, né?
É.
Rede,
precisa
da
rede.
A Neilda, tem gente para falar no telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Pois não.
É Biró, daqui do Planalto. Aqui,
diga, né, Biró.
Ô, Nil Júlio, eu estou vendo o debate aí, que é sobre Patrícia, Nilzinho, né? Então, os conselhos que eles estão falando aí sobre essa criança aí. Rapaz, hoje em dia é um caso sério. É um pouco até difícil. Quando se fala de conselho, com o conselho, que nem aquela senhora que ligou, que falou assim, que era quase ficar sigilo entre os pais e o conselho. O problema é o seguinte: se acontecer isso aí para ficar entre os pais e o conselho, vai arrumar problema. Porque esse elemento, a gente não conhece o diálogo, não conhece o rapaz quem é, não sei que família que é, qual é a conduta dele. Mas fica difícil até para o conselho mesmo, se for arrumar problema, faz mais problema do que o que já está acontecendo. Porque se o caso seria mesmo, é a polícia resolver. Porque se botar o conselho para resolver só o conselho, ele sabe que é um pouco difícil. Patrícia mesmo sabe, Nitinho sabe, que fica difícil, eles ficam arrumando mais problema. Porque eu sou pai, eu tenho também adolescente, eu tenho jovem também que é filho, e eu sei que não é fácil, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, os meus são criados na igreja, não vou dizer que eles são melhores do que os outros. A gente, digamos assim, um meio que a gente arruma, tem, para ser mais obediente um pouco, né? Mas hoje o que a gente vê muito aí na rua, os adolescentes que realmente de 12, 13 anos, é meia-noite de madrugada na rua, ou é menino de 15 anos bêbado, é o que a gente está vendo, bebendo cachaça por os bares, às vezes até mesmo com litro na mão, a garrafa, tem várias vezes aí meia-noite de madrugada na rua, e a gente tem visto isso aí acontecer. Eu acho que os pais também, eles têm um pouco de culpa, porque se eles educassem seus filhos mais, ou segurasse eles um pouco em casa, ou andasse atrás para ver onde ele estava, não estava acontecendo tanta coisa como está acontecendo.
Sem dúvida, Biró. Amigo, muito obrigado aí pela ajuda. A Neilda Maria dizendo que as meninas são muito atiradas. Antigamente era o homem que chegava na mulher. Hoje, elas que chegam no homem. E muitas crianças. Eu recebo de vez em quando muito relato, inclusive de não sei se menina, mas que não, e não quero saber se o cara é casado, se não é, né? Não é assim? Juliana, acho isso muita imaturidade da mãe, tinha que ter conversado. Aqui mais uma dizendo que a mãe devia ter administrado para evitar essa celeuma toda. Marília também participando aqui pela internet. Flávio, nossa, polêmica, Nil, como essa menina não está agora dizendo que isso é um absurdo, né? Inclusive, veja, Flávio, é claro que o caso é delicado, né? E está tendo mesmo muita repercussão. Agora, que a gente pegue esse caso e debata o tema como forma de alertar as famílias, né? Celso Brandão, direto do bairro da Ponte. Brandão.
É isso, Nil Júnior. Nós estamos nesse momento aqui na residência do senhor José Edson e do Dona Olga, que é pai da menor, que está envolvida aí com um maior de 22 anos. A menor tem apenas 12 anos. É um problema que já foi parar na polícia. E o que nós escutamos aqui, o relato do Zé Edson e do Dona Olga, é de que eles não concordam e que esse cidadão não é bem-vindo à família deles. Zé Edson, como é que você pensa que será resolvida toda essa questão em que sua filha está envolvida, sua filha menor de apenas 12 anos, envolvida com um sujeito já maior, com 22 anos? Bom dia.
Assim, é que a minha filha é uma criança, é de menor, ele fica iludindo ela, dando dinheiro, celular, inclusive, já dizendo que vai dar uma motocicleta, umas chinelas a ela, dá perfumes caros a ela, dá dinheiro todos os dias a ela, fica se encontrando com ela. Quando ela vai para a escola, ele vai tocar lá de frente do grupo. E ele não é bem-vindo à minha casa, eu não tenho ele como genro, e eu quero que a justiça tome uma providência disso, porque minha filha é uma criança de menor, eu não aceito. Posso aceitar sim, se a justiça, que a promotora assinar, e aí quem vai decidir é a justiça. Mas eu acho que, eu tenho certeza que a justiça não vai concordar, porque ela é uma criança, ela é de menor. Eu não tenho ela para mim. Eu tenho ela para ela estudar, para ela, quando ela crescer, ser alguém na vida. Se for a vontade dela, quando ela tiver de maior, casar, namorar, é quem vai decidir é ela. Só que ele, passei um caba de 22 anos, ele tem mais, como se diz, é cabeça de que ela. Então ele está sendo um pedófilo de minha filha, com perfume, com dinheiro, com celular, lá, dando dinheiro todo dia. Já reclamei para ele se afastar da minha filha, mas ele disse que não se afasta. Inclusive, ele já pulou até meu muro aí para estar chebregando com a minha filha aí. Já me ameaçou dizendo que quando tiver com ela ia pisar ela de pé. Então, esse cara para mim é uma ameaça. Eu não quero ele como meu genro. Não tenho ele como meu genro. Eu quero que a justiça tome a providência. Fui na delegacia para a justiça resolver, já para não ter nenhum tipo de problema com ele, entendeu? Porque eu vivo doente, tomo remédio controlado, minha mulher também toma remédio controlado, e a situação está se agravando cada vez mais. Já está na delegacia, já está no conselho tutelar, agora vamos para o fórum, para a promotora resolver, e quero que a justiça resolva o mais rápido possível, porque eu não concordo de minha filha viver com um homem daquele, porque ela vai... Ele tem 22 anos, minha filha tem 12 anos de idade. Quando ele tiver com 30 anos, minha filha vai abusar dele. O que vai acontecer? Dele querer fazer o mal a ela, porque ele disse que se ele não fosse dela, não ia ser de homem nenhum. Quer dizer que ele já ameaçou a minha filha. Ela não tem juízo, ela fica sorrindo da brincadeira. Ela já bateu na mãe, já pegou no cabelo da mãe dela, já rasgou o sutiã da mãe dela. E a mãe tem que dar umas tapas nela, porque é a mãe, né? Então é isso, ele não é bem-vindo na minha família. Eu não quero, não aceito.
Dona Olga, o que, é que a senhora tem a dizer? A senhora é que deve ter procurado a justiça, procurou na delegacia. Na delegacia, qual foi a orientação que a senhora recebeu?
A orientação que eu recebi na delegacia foi que eu não deixasse ela sair dentro de casa, mas ela não tem jeito. Eu boto o cadeado no portão, ela pula o muro, vai sair, vai andar com as amigas, vai atrás dele mesmo. E eu não tenho mais o que fazer com ela, não. Ela está um caso sério.
Nesse momento, nós estamos aqui na sua casa e ela não está aqui.
Está na escola, porque hoje tem uma festinha na escola, ela está lá. Mas já vou lá ver se ela está na escola mesmo.
Quer dizer que a senhora passa o dia inteiro observando e procurando saber onde a sua filha está.
É mesmo? Passo o dia todo andando para saber onde ela está. Até a noite mesmo, quando ela disse que eu vou ali manhã comprar um negócio. Quando eu vou olhar, ela não está lá. Já está mais um monte de amiga. Quando penso que não, já está atrás dele, na rua da casa dele, mandando a menina da vizinha aqui, chamar ele lá para conversar. E eu não sei não o que é que eu faço com a Nayara mais não.
Seu José Dedinho, diz aí pra gente, isso é um dilema na tua vida, né?
Isso é um pesadelo na minha vida, porque a gente ia descaba entrar na vida da minha filha. Nós éramos quatro pessoas, que eu tenho duas filhas, né? Com a minha mulher somos quatro. Então, a gente era uma família feliz. Hoje a gente só está em tristeza, mágoa no coração, porque a gente quer o bem dela, a gente não quer o mal para ela. Mas ela é uma criança, está sendo iludida por ele. Por conta de quê? Por conta de presentes que ele dá a ela, é calça, dinheiro, celular, perfume caro, fica iludindo ela e ela está iludindo e eu não tenho o que fazer. Eu quero que a gente tome uma providência e resolva isso o mais rápido possível, porque eu não aguento não. Eu não posso andar, minha mulher que leva andando, ela sai, não tem hora para chegar, já a minha mulher que vai atrás dela, quando ela vem chegar aqui é de noite, 6 horas, 4 horas da tarde. Então eu quero que a gente tome uma providência e faça o que tem de ser feito, porque eu acho que isso é um abuso, que ele está abusando da minha filha. Já foi comprovado, ela disse que não foi com ele, mas já ela disse que teve relação com ele na escola, disse à diretora, disse a todo mundo, que ela não diz nada a eu nem a mãe aqui em casa. Mas os povos de fora sabem mais do que eu e a mãe aqui em casa. Então eu não sei o que é que fazer, eu quero entregar na mão da justiça, que vocês têm que tomar a providência o mais rápido possível. Eu só quero isso e mais nada. E ele, não tenho nada contra ele, só não quero ele como meu genro. Isso aí eu não quero e não aceito e não quero mesmo. Pronto, não tenho nada a declarar mais.
É isso, Nil. Segue você, Rádio Pajé, um show de notícias.
Que caso complicado, né? Eu só reitero aqui que a minha preocupação, né? Eu não posso fazer julgamento do que outros veículos possam dar esse caso. Eu posso falar por nós. Minha preocupação com o caso é alertar outros pais para o drama que uma situação como essa pode gerar na vida de uma família, que as famílias cada dia mais acompanhem a vida dos seus filhos, né? Acompanhem a vida dos seus filhos e que nesse caso, no caso como esse, que haja realmente justiça para o caso. Me parece que está muito evidente aí que o que eu falei agora há pouco da lei se enquadra perfeitamente nesse caso e que a gente tire dele lições. A gente está debatendo aqui, é claro que esse caso é o ponto de partida, mas a gente está debatendo amplamente situações dessa natureza, o volume com as quais essas situações aparecem e como fazer para evitar uma situação como essa, né? A Aldenir Oliveira também participando aqui, dizendo que horas na frente de um computador e anos distante da família, mesmo convivendo na mesma casa, as pessoas não se visitam, não se cumprimentam, não se importam com as conquistas, as dores, as frustrações dos seus. O que é família? Qual é o sentido de termos pai, mãe, irmãos? E mais ainda, qual o sentido que queremos em ser pais e mães? Para deixar o computador e TV robotizar as crianças para educar bem de perto, fazendo o possível para dar tudo certo na fé, na ética, no respeito, que seria o nosso papel. Muitos pais e mães pouco preocupam-se com seus filhos. Criança tem que temer alguém, não pelo medo, mas pelo respeito. Deixam as crianças fazer o que querem, sem impor limites. Quando elas chegam na adolescência, os pais querem cobrar tudo que não ensinaram desde o nascimento. Não existe espaço para más influências quando a criança sabe que terá satisfação a dar para seus responsáveis. Sem falar nas músicas e programas de TV que as próprias famílias expõem seus filhos. Aí pergunta, o controle remoto está na mão de quem? Né? E o controle dos filhos está nas mãos de quem? Parabéns, Aldenir. Bela opinião, importantíssima. Para fechar, né? Anailda Maria, nem as crianças de hoje não querem mais criança. Já não querem mais criança. Eu com 14, ainda não querem mais ser criança. Eu de 14 brincava de boneca, hoje não querem. Às vezes vou para a praça com minha filha e meu marido, quando vamos embora 10 horas, aí é que muitas crianças estão chegando. Será que os pais não veem a hora que seus filhos e filhas estão saindo de casa? E a hora que chegam, ainda soltam para festas sozinhos? Será que eles esperam coisa boa dos filhos? Deixando soltos menores de idade? Bom, eu queria fechar com uma mensagem de vocês aí para os pais, né? Não para esses pais especificamente, que o drama deles vocês vão tratar internamente, esse desabafo que os pais fizeram. Mas para os pais que estão nos ouvindo, Milton.
Nil, primeiro eu concordo com o que a colega Michelle estava me colocando ali. Você vê que os adolescentes hoje eles têm uma linguagem diferente. Dentro da própria internet, dentro do Face, por exemplo, né? Eles se cumprimentam de tal maneira que na rua não se cumprimentam de tal maneira como estão se comunicando, especificamente no Face, né? Então, pais, cuidado nessa questão dos filhos no Facebook, nesse mundo virtual, né? Eu também, Nil, confesso a você, fiquei preocupado com toda essa exposição, uhum. Que realmente foi exposto muita coisa aqui, né, dessa família. Infelizmente, a gente não gostaria que acontecesse dessa forma, mas aconteceu. E dizer aos pais o seguinte, minha gente, olha, conversar. Nós estamos no Conselho Tutelar, de segunda a sexta-feira, no sábado também. Nós podemos dar uma sustentação de encaminhamento e requisitar serviço para a família. Não é? A rede também se dispõe a essa questão, não é? Mas... eu não gosto muito de exposição, eu acho que foi exposto, claro, muita coisa aqui que não deveria ter sido tão exposto, infelizmente, mas aconteceu.
O pai acabou soltando coisa demais, né? Minha cabeça é como se fosse um grito dele, sei lá. Mas, enfim, esse caso fica no lugar que tem que ficar e esse alerta fica aberto para a sociedade, né?
Fica aberto o alerta para a sociedade, mas ele não para por aqui. Hoje, como a Patrícia colocou, a gente tem conhecimento hoje da gente se reunir com o Ministério Público, na pessoa da doutora Fabiana, promotora da Vara da Infância, para nos comunicarmos melhor sobre o assunto e realmente tomarmos o encaminhamento devido.
Acho até que, com base em tudo que aconteceu, é porque me parece que tem outros procedimentos aí, mas está muito
evidente. Aí, meu, ainda, como a Patrícia começou, né, dando os parabéns a todas as crianças, né? Eu dou os parabéns a todas as crianças do Brasil, do mundo, aos meus sobrinhos, né, que ontem estiveram na minha casa, não é? E comunicar desde já, Nil, que é o quarto ano agora consecutivo que faço o Natal, mas esse ano é um bairro diferente, né? Desde já vou pedir em outro horário, o espaço do programa, para que a sociedade possa estar me ajudando.
Ok. Márcia?
Bem, Júnior, só me resta, né, um pedido a esses pais, essas famílias, de que participem mais da vida do seu filho, porque eu sei que é difícil, porque eu trabalho, a gente passa o dia todo fora e sou muito cobrada em casa, né? Ei, também, mas tu só trabalha, não tem um tempinho pra gente. E a gente tem que fazer um planejamento, até mesmo em casa, para tirar um pouquinho, um tempinho, levar à praça, ver eles brincar, para participar do dia a dia deles. Porque na conversa, no diálogo, impondo limites, pai e mãe, um pouquinho de limite, vou na casa de fulaninho, coleguinha, que acompanhe ou que marque hora, que veja de fato quem são eles, né, para que a gente não tenha uma outra situação como essa.
Sem
que
dúvida.
Depende da gente.
Patrícia.
Bom, só reforçar aí o que eles falaram, né? Milton se colocou muito bem, a Márcia também. Para reforçar, eu gostaria só de acrescentar só uma palavra. Conversa. Conversar. Sempre dialogar, procurar saber. Mas eu trabalho o dia todo, mas peraí, eu vou tirar um tempinho, passar lá na escola. E aí, como é que tá? Tá chegando cedo? Tá saindo que horário? Como é que tá? Um tempinho. Pegar o telefone, liga pra professora, liga pra diretoria. Não, eu tô ligando só para saber como é que meu filho tá. As amizades são amizades que costuma ver todos os dias. Então, procure saber, meu filho estava aí, como foi, como é, como estão as brincadeiras, o que estão assistindo. O diálogo.